Bom dia, senhor presidente, senador, senadores e senadoras. Meu amigo, esse notável senador da República, tão proativo nesta casa, senador Cacildo Moldaner, que estava dizendo sobre a relatoria, num projeto de nossa autoria, sobre energia limpa, senhor presidente, nesse país, que é de extrema importância, e eu acredito que esse projeto seja aprovado o mais breve possível, porque a energia limpa, sustentável, principalmente a fotovoltaica, nós precisamos fomentar nesse país. Porque o que não falta para nós na energia fotovoltaica é exatamente sol, energia solar, que nós temos com abundância. Agora, lamentavelmente, senador Moldaner, que nós temos a matéria-prima para a confecção dessas placas de energias fotovoltaicas, que é o silício. Nós temos com abundância. Só um país tem mais silício, mais reserva em silício, do que nós, que é a China. E, lamentavelmente, nós ainda não temos no nosso país uma indústria dessas placas de energia solar. Mas acredito que tão logo tenhamos. Hoje, no mundo, que é de meu conhecimento, China hoje está fabricando, a Coreia do Sul também e a Europa. Mas logo, logo acredito que aqui no nosso país nós vamos ter uma indústria capaz de fabricar essas placas. Pois bem, senhor presidente, venho hoje a essa tribuna para falar um pouco sobre o meu querido estado do Tocantins. Lamentavelmente, coisas não muito boas têm acontecido no nosso querido estado. Um estado que eu gostaria, a priori, de começar dizendo que o Tocantins é um gigante adormecido. Tenho dito isso. Por que um gigante adormecido? Porque é um estado que eu não considero novo. Novo em relação aos demais estados da nossa federação. Mas hoje, com seus 25 anos de existência, de criação, ou seja, já não é mais um estado tão novo. É um estado que já adquiriu a sua maioridade. E eu chamo de gigante adormecido, senhor presidente, porque nós somos um dos maiores estados da nossa federação em termos de extensão. Nós temos 277 mil quilômetros quadrados de terras extremamente férteis e planas. Desses 277 mil quilômetros quadrados, só para se ter uma noção, nós temos 15 milhões de hectares prontos para o plantio. Desses 15 milhões, senhor presidente, 5 milhões de hectares não precisa derrubar uma árvore sequer. Veja só. Qual hoje ente federado que tem isto? Nós temos uma das maiores bacias de água doce deste país e do mundo, por que não dizer? Banhado por dois grandes rios, totalmente nacionais, conhecido de todos os senhores e senhoras. O rio Araguaia, esse grande rio, que já foi cenas de muitas novelas e muitos documentários. E o rio Tocantins também, um grande produtor de energia, o rio Tocantins. Várias usinas. Ele banha todo o nosso estado. Temos também dezenas de rios perenes no nosso Tocantins. Uma pequena parte do nosso sudeste ali, neste período agora, sofre até com a seca, mas é um períodozinho pequeno e é uma região também pequena. Ou seja, nós temos uma abundância de água doce. O nosso subsolo, o nosso clima no Tocantins é extremamente definido. Nós sabemos quando vai fazer sol e quando irá chover. Então, isto para o nosso agronegócio, que é o fomento, que é a nossa economia maior, é extraordinário. Lamentavelmente, no nosso país, talvez não tenha um clima tão definido como o nosso do Tocantins. O nosso subsolo, senhor presidente, é extremamente rico e grandioso. Nós temos ouro e tantos outros minérios, diamantes. Nós temos a maior jazida de minério de ferro do mundo. O Tocantins tem a maior jazida de minério de ferro do mundo, que, por incrível que pareça, está ao lado da nossa querida capital, Palmas. A maior jazida de minério de ferro do mundo, até hoje não explorada, lamentavelmente. Pois bem, senhor presidente, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo simples, mas lamentavelmente, senhor presidente, com todas essas riquezas, com todos esses valores, o nosso Estado até hoje continua refém do governo federal. Olha só, depois de 25 anos, um Estado tão rico, e aqui se eu fosse colocar as nossas riquezas, as nossas grandezas, eu precisaria aqui, senhor presidente, de no mínimo 4 horas, 5 horas nessa tribuna. E lamentavelmente, depois de 25 anos, o nosso Estado ainda está refém do governo federal, através do FPE, que mais de 62% daquela receita hoje do nosso Estado é através do Fundo de Participação dos Estados. É lamentável. Nós temos uma arrecadação de impostos que não ultrapassa 1 bilhão e 400 milhões de reais ano. E aqui acaba de chegar a nossa querida senadora do Estado do Tocantins, senadora Cátia Abreu, falando, senadora, das nossas riquezas, das nossas potencialidades, e dizendo, senadora, que lamentavelmente nós ainda continuamos refém do governo federal com mais de 62% do FPE, não é? E isto é lamentável, um Estado como o nosso, né? Tão rico e tão grandioso. E os nossos poucos empresários que nós temos no Tocantins, né, não são respeitados, não são valorizados pelo governo, principalmente por esse último governo, né? E aí começam os números, Nesses últimos 4 anos de governo, nós tivemos 8 governadores no Tocantins. 8 governadores, e a nossa querida senadora Cátia está aqui, sabe disto. 8 governadores de estado.
Com todo prazer, senador.
Com todo prazer, senador.
Gostaria de parabenizá-lo pelo seu discurso, pelas suas palavras, pelo seu senso de responsabilidade, pois nós precisamos denunciar para o Brasil, e essa casa é o lugar apropriado para isso, para denunciar os destemperos, a desorganização e a má gestão dos lugares que assim estão ocorrendo. O Jornal Nacional é testemunha a nosso favor. 3 dias seguidos de Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, denunciando 3 casos diferentes em áreas diferentes. Uma hora na saúde, uma hora as caixas d'água, que parece até piada, pegaram fogo, caixa d'água pegar fogo, e no Tocantins, que o governo deixou. E num terceiro dia, sobre a segurança pública, eu quero lembrar dos empresários, que Vossa Excelência falou aqui agora há pouco. O Estado de Tocantins deve 1 bilhão de reais a fornecedores, prestadores de serviços, pessoas que estão desesperadas, quebrando literalmente, desempregando pessoas sem pagar o salário porque não consegue. 1 bilhão dos anos de 2012, 2013 e agora 2014. Quem recebe são apenas os escolhidos. E nós estamos entrando com uma petição pedindo que o governo demonstre quais são os empresários credores do Estado, em que data eles entraram com suas faturas para o recebimento, porque a lei não permite que um empresário passe na frente do outro no recebimento. E lá no Tocantins virou a escolha, os escolhidos. Só Deus sabe, senhor presidente, como são escolhidos os empresários que vão pagar. Talvez até pessoas de boa fé que estão sendo extorquidos da quase a metade do seu recebimento, quem sabe para receber sua fatura. Então eu quero aqui me solidarizar com os empresários, prestadores de serviço do Tocantins, que são todos pequenos e médios empresários, a maioria é micro e pequenos empresários que estão desesperados por conta da irresponsabilidade, má gestão e corrupção desse governo que está lá hoje. Muito obrigada, senador Ataídes, e mais uma vez parabéns pela sua competência como empresário bem-sucedido, do entendimento que o senhor tem das contas públicas do Tocantins. Muito obrigada.
Eu que agradeço, senadora Kátia. E a senadora Kátia é uma lutadora pelo Tocantins e é de conhecimento não só do povo do Tocantins, senadora, mas de todo o povo brasileiro. Para nós é um orgulho tê-la como senadora daquele estado, viu? É um orgulho muito grande. Mas então, dando sequência, meu presidente, o Tocantins, nesses 4 últimos anos, nós tivemos 8 governadores de estado. Como é que se governa um estado em 4 anos com 8 governadores? E aí vem os números, lamentavelmente, do Ibope. O Ibope coloca o Tocantins como o penúltimo estado viável a investir politicamente. Isto é lamentável. Nós vamos ter que mudar isto. O Ibope também coloca o Tocantins como o terceiro pior estado mal avaliado em administração. Nós somos um dos grandes produtores de energia e temos a energia mais cara deste país. Essas coisas não combinam, mas nós vamos conseguir mudar esse quadro. E aí vem, senhor presidente, o investimento na segurança este ano foi zero. O governo investiu absolutamente 1 centavo na segurança no Tocantins. O nosso estado do Tocantins vive hoje um momento extremamente delicado. Você, dentro da sua própria casa, você não tem segurança. A nossa saúde está na UTI. Não tem investimento na educação. Os nossos professores acabaram de sair de uma greve reivindicando um direito que já era, que já é, melhor dizendo, deles. Não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento em saneamento básico. Hoje, todo o estado do Tocantins não conta mais de que 15% em saneamento básico. Nós não temos um centro de convenções hoje em todo o estado do Tocantins para a gente levar os empresários e mostrar a ele todas essas nossas potencialidades, tanto nos negócios como no turismo ecológico. Nós temos um hospital, tão somente um hospital regional, localizado hoje na nossa capital de Palmas. E agora recente então, senhor presidente, houve um plano, que eu chamo de plano maquiavélico, aonde bota um vice-governador para renunciar o seu mandato 9 meses antes do término do seu mandato. Eu pergunto, quem eleito democraticamente pelo povo, sem uma causa maior, uma doença grave, por exemplo, renunciaria a um governo de estado por 9 meses? Quem? Ninguém. Pois houve essa renúncia no nosso estado. 24 horas depois da renúncia do vice, o governador também renunciou. E aí, então, assume o presidente da Câmara Legislativa. Depois, então, se negocia com a Câmara Legislativa e faz, então, a segunda eleição direta no Tocantins em 25 anos. E elege, então, este moço governador do Tocantins até dezembro, até 31 de dezembro do corrente ano. Veja só que plano, isso tudo em busca de uma candidatura do próprio filho, em detrimento do estado e do povo do Tocantins. E esse moço que hoje lá se encontra como governador não passa de um simples batedor de carimbo do governo anterior. E eu tenho dito isso. Esse moço, todo dia de manhã, vai na casa do ex-governador perguntar que tanto de oxigênio que ele tem para respirar durante o dia. O nosso povo não merece isso, senhor presidente. Nosso povo é um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo que quer desenvolvimento, quer saúde, quer educação, quer segurança.
mas não sobra dinheiro para nada, porque a maldita corrupção no Tocantins campeia os quatro cantos daquele estado. Aonde você vai tem corrupção. Inclusive o rombo do nosso Instituto de Previdência, de Fundo de Previdência. Ou seja, já não tinha mais como lesar o erário público. Foi lá no dinheiro do segurado, senhor presidente. Vossa Excelência, que é um defensor incansável por essa classe dos aposentados, e eu sou extremamente sensível, estou sempre ao seu lado, porque eu conheço um pouco sobre a vida dos nossos aposentados, lá da época do Fundo Rural, da consolidação das leis da Previdência Social. Eu sei que o senhor é um grande defensor. Veja só o que aconteceu com o nosso IGPREV. Houve um desvio de quase 500 milhões de reais nesse governo do fundo de pensão dos nossos funcionários, dos funcionários públicos ativos. Ou seja, o cálculo hoje atuarial é feito por técnicos, este fundo hoje teria que ter algo em torno de 18 bilhões de reais aplicado. Hoje nós temos 2 bilhões e 800 milhões aplicados. O que isso significa? É que daqui uns dias, os aposentados, esses trabalhadores, melhor dizendo, irão bater na porta do IGPREV e não vai ter dinheiro para conseguir a sua aposentadoria, sua tão merecedora a aposentadoria. Mas quanto a esses fundos de pensão, eu já tinha dito aqui um ano atrás, senhor presidente, a respeito dos RPPS, que é uma preocupação muito grande. Mas eu quero voltar novamente ao meu querido estado. Pois bem, então aí está as nossas grandezas e as nossas potencialidades e, infelizmente, as nossas mazelas. Mas precisamos, senhor presidente, eu já vou partir para o encerramento, nós precisamos crescer, alavancar a economia do Tocantins. E é muito fácil, não tem segredo nenhum, porque nós temos tudo. O que nós precisamos é de um administrador ou de uma administradora que conheça a fundo as nossas riquezas e os nossos problemas, que queira fazer uma ruptura na política do Tocantins. Porque o Tocantins, a política no Tocantins está pedrificada, putrificada e pedrificada, eu tenho dito isto. Putrificada porque não administram, lesam, não estão preocupados com o povo. Por que pedrificada? É porque é A ou B, B ou A, ao longo dos 25 anos. Pedrificada. Então nós temos que fazer uma ruptura na política do estado do Tocantins. Manter um diálogo direto com a sociedade, ter uma gestão voltada para o povo e não para o poder. Uma gestão voltada para o povo e não para o poder. Ter a sabedoria, e eu digo isso sempre, ter a sabedoria que amanhã ou depois esse administrador terá que prestar conta a um ser superior chamado Deus. Porque prestar conta com poder na mão, com dinheiro do povo na mão, principalmente no nosso estado do Tocantins, é muito fácil. Lamentavelmente, as nossas instituições no Tocantins têm pessoas extraordinárias, pessoas honestas, pessoas competentes, no TRE, no TSE, no TCE, no Tribunal de Justiça, na nossa Assembleia Legislativa, tem pessoas sérias, honestas, competentes, mas lamentavelmente estão prostituídas. Lamentavelmente. A senadora Kátia colocou aqui que nós temos sido manchete no Jornal Nacional. De 10 dias para cá, nós aparecemos no Jornal Nacional 3 vezes. Isso é uma vergonha. Então, é fácil prestar conta no Tocantins. A impunidade tomou conta daquele estado. Então, esse administrador ou essa administradora tem que ter a consciência de que amanhã ou depois terá que prestar conta a Deus. Aí sim a coisa muda de figura. Tem que ser competente, tem que ser honesto, tem que ter o espírito de servir e não ser servido. O cidadão eleito e doravante, ele acha que ele é um rei, que ele tem que ser servido. Nós temos que mudar isto. O político é eleito para servir e não para ser servido. O nosso querido senador Pedro Simon, a quem eu tenho uma admiração extraordinária, e essa casa é muito rica com a sua presença, senador. Eu estou dizendo que o político, eu sou um novo na política, mas o político, ele é eleito, com as exceções, evidentemente, Vossa Excelência é uma exceção, me permite? Ele é eleito, ele acha que ele é o rei. Não, pelo contrário. O político, ele é eleito para servir o povo e não ser servido. E quando ele é eleito, ele quer ser servido. Nós temos que mudar essa regra. Essa regra está errada. A impunidade no nosso Estado, como eu disse, ela é soberana. Nós temos que acabar com essa impunidade no nosso Estado. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra. Nós temos trabalhadores, muitos trabalhadores, mas precisamos qualificar a mão de obra. Precisamos agregar valor aos nossos produtos. Nós somos hoje um dos maiores plantadores de soja deste país. Nós não temos ainda, até hoje, uma esmagadora de soja no Tocantins. Agora é que a Granol, essa grande empresa, está, então, instalando uma esmagadora de soja. Mas não necessário, nós precisamos de mais. Criar centro de convenções para atrair os nossos empresários. Levar os nossos empresários para o Tocantins, os nossos industriais, médicos, para fazer as suas convenções por lá. E lá, então, a gente mostrar as nossas potencialidades, tanto no mundo dos negócios, como também no turismo ecológico. Nós não temos um centro de convenção, de convenções, no Tocantins, em 25 anos. Isso é uma barbaridade. É investir em infraestrutura e saneamento básico. Eu disse que todo o Estado não tem mais de 15% de saneamento básico. E aí vem, então, os reflexos, nossos hospitais cheios de crianças, não é? É investir em saúde. Não basta só fazer os hospitais, eu tenho dito isto. Lá nós só temos um hospital geral, nós temos que fazer vários hospitais. É importante essa parte física, mas o mais importante é investir no humano, na pessoa, no médico, na enfermeira, em todo esse corpo humano da saúde, mas investir mesmo. Investir também em segurança, também fazendo novos presídios, delegacias, dando condições, mas sem esquecer de investir no policial, na parte humana da segurança. Investir em educação, fazer novas escolas integral, também investir nos nossos professores e todos aqueles que compõem a educação. Investir em logística, temos que baixar a carga tributária. Nós temos um aeroporto extraordinário, que nós temos que transformá-lo em aeroporto de carga, e é linha, né? É internacional. Nós temos que transformar o nosso aeroporto também em aeroporto de carga, efetivamente. Ter uma administração moderna, uma administração transparente, uma prestação de conta ao povo, isto é necessário. Resumindo, senhor presidente, o Tocantins, nós precisamos de um administrador com essas qualidades, com esse tirocínio e com essa responsabilidade. E nós temos, não só o Tocantins, mas o Brasil, a partir de 2015, nós temos que fazer mais com menos. Nós temos que fazer mais com menos. E para isso precisa ter competente, precisa ser competente. E eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte, que de nada vale o mundo se nós tivermos que vender a alma. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos.